Para entender melhor do assunto, a gente vai conversar agora com o especialista em energia, Lucas Melo, que é engenheiro com mais de 10 anos de experiência no setor. Ele vai contar um pouquinho para a gente o que é que muda a partir de agora. Bom dia, Lucas.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem por aqui. Já conta o que é que muda na prática com a MP 1300 no setor elétrico.
Bom, essa MP 1300 é uma MP abrangente que fala justamente do setor elétrico como um todo, onde dentro dela tem várias partes, né? Fala sobre mercado livre de energia, fala sobre incentivo da doação da energia para pequenos clientes, né? Para pequenos consumidores com contas menor do que 80 kWh, que dá uma média ali de contas menores que 40, 50 reais. E o ponto principal é o texto que dizia respeito à geração distribuída, que é justamente os pequenos produtores de energia. E aí, nesse texto, falava justamente de uma forma que pudesse prejudicar, né, daria à ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, daria à ANEEL a possibilidade de colocar tarifas extras e mudar a tarifa para quem produz a sua própria energia, seja o pequeno comércio, o mercadinho, uma residência, uma pessoa da agricultura familiar, e essa pessoa ficaria sujeito a qualquer mudança que a ANEEL poderia fazer sem consulta pública, de forma compulsória, sem de fato nós como clientes e consumidores podermos participar dessa discussão. Então, essa parte do texto de fato era uma parte prejudicial, que na MP 1300 nós conseguimos, depois de muita discussão juntamente com o Congresso e com o Senado, conseguimos retirar essa parte em específico, que seria como se fosse uma quebra de acordo à Lei 14.300, que foi estabelecida lá em 2022.
Excelente, muito importante, até porque o consumidor que já usava de uma estratégia para tentar economizar com painéis solares, outras medidas também para ter sua própria energia elétrica, e acabar sendo aí, está em desvantagem, né, com isso. Então, que bom.
Exato, seria
que esse tópico saiu, não é, Lucas?
Graças a Deus. E aí agora vai entrar em pauta uma outra MP, que é a MP 1304, que vai ser discutida também essa questão da geração distribuída, e todo o nosso alerta sobre essas questões do setor energético é que não prejudique os pequenos produtores. A pessoa que colocou na sua casa, a pessoa que colocou na sua empresa, o agricultor familiar, a pessoa que tem seu mercadinho, tem seu açougue, tem seu pequeno comércio, não podem ser prejudicados por qualquer tipo de medida que vá desincentivar o uso da geração de energia limpa, a realmente pessoas que são pequenos produtores, que é a grande parte dos produtores de energia solar do Brasil, grande parte deles são os pequenos produtores. É a residência, é o pequeno produtor rural, é o pequeno mercadinho, e essas pessoas não podem ser prejudicadas por uma mudança de lei, né, um acordo diferente ao que já foi estabelecido lá em 2022, para que de fato a gente consiga continuar evoluindo, fazendo uma transição energética justa, para que as pessoas possam estabelecer o seu direito adquirido.
Excelente. E também ficar de olho, não é, Lucas? A população precisa estar sempre atenta a esse tipo de medida, o que é que tramita aí nos congressos, na Câmara. Por isso que é sempre bom alertar o ouvinte, principalmente que tem aí energia solar, para que fique atento a essas medidas. Lucas, outra pergunta é como essa medida provisória ela afeta os contratos de energia já firmados entre distribuidoras e também geradoras. Há risco de insegurança jurídica?
Olha, para nível de pequenos consumidores e pequenos produtores, como a pessoa que produz na sua casa, hoje existe uma troca que a concessionária é remunerada por essa troca de energia. Como é que funciona na prática hoje? Eu tenho a minha casa com placas solares e eu produzo energia solar durante o dia. Enquanto tem um sol, eu estou produzindo energia. O excedente dessa produção, que seria necessário para utilizar à noite, é enviado à concessionária. A concessionária recebe essa geração de energia minha, contabiliza como crédito, e quando for o período noturno, ela me devolve essa energia e é cobrado um custo de transmissão, que foi justamente o que foi estabelecido pela Lei 14.300. Os pequenos geradores hoje pagam um custo de transmissão para a concessionária, sim, que é obviamente muito justo, por essa troca de energia que você tem com ela. Então, toda a energia que é gerada e enviada para a concessionária, ao ser devolvida em outro período, né, do período noturno, por exemplo, ou no período de muita chuva, eu vou pagar a ela o custo de transmissão. Então, a concessionária tem que ter os seus contrapontos para que ela não seja prejudicada com a perda de faturamento. Então, ela tem que ser remunerada, sim, pelo uso do fio, que, de fato, hoje já é estabelecido dessa forma.
Excelente, para reafirmar o tópico que a gente já está abordando por aqui. E Lucas, a MP ela também trata de modernização do setor elétrico. O que, que isso significa e como pode também beneficiar o sistema ao longo prazo?
Olha, quando a gente fala de modernização do setor elétrico, a gente acompanha que nos últimos 10 anos, principalmente, o setor elétrico tem mudado muito. Eu comecei a trabalhar com energia solar em 2015. Quando a gente tinha 2015, o Brasil era um país onde nós tínhamos poucos produtores de energia. Você tinha as grandes usinas hidrelétricas, como a gente tem hoje Itaipu, como a gente tem hoje Paulo Afonso. Nós tínhamos as grandes geradoras de energia eólica, como temos aqui no Nordeste, no sul aqui do Ceará. E aqui no Nordeste, diversas praias têm turbinas eólicas que geram energia para atender toda a população. Inclusive, o Nordeste é exportador de energia para todo o Brasil, né? E aí você tinha antes grandes produtores, como as hidrelétricas, geração de energia eólica, termoelétricas, e aí com o tempo, né, nesses últimos 10 anos, a nossa infraestrutura de geração foi se modernizando. Então, os pequenos produtores, como eu, tenho na minha casa, tenho na minha empresa, como várias pessoas têm nas suas residências e comércios, você vê que o ponto de produção começou a ser pulverizado. Várias pessoas começaram a ter sua própria produção de energia e a energia parou de ser única e exclusivamente produzida em grandes usinas para abastecer aos consumidores. Hoje você tem uma distribuição de pequenos consumidores que também são produtores e ajudam a abastecer todo o sistema de energia. Isso é uma das medidas de modernização que tem acontecido. Ou que outras coisas também têm acontecido sobre modernização do setor elétrico? A gente também está falando de que cada vez mais, por exemplo, o mercado livre de energia, que é você permitir hoje os grandes consumidores, que são clientes, que são chamados da média e da alta tensão, classificados assim, eles têm direito a escolher de onde vão comprar a sua energia. Então, isso aí é mais outra modernização que teve também no setor elétrico, permitindo que grandes comércios, indústrias, que já estejam classificadas como média e alta tensão, tenham direito a comprar energia de produtores que eles mesmos escolherem e vão ter ainda um contrato com a concessionária de energia para pagar a concessionária de energia apenas a distribuição dessa energia. Ou seja, ele vai ter um contrato com a concessionária para receber energia e vai ter um contrato com a produtora de energia para poder comprar essa energia produzida. Então, isso aí é outra modernização que teve também no setor elétrico. E falando de futuro, algo que ainda não está sendo implementado no Brasil, mas que deve ser utilizado a larga escala no setor elétrico, são sistemas de armazenamento. Então, você vê países aqui da América do Sul, por exemplo, o caso do Chile, e você vai para outros países, né, como Estados Unidos, Itália e Espanha, que já estão começando a incorporar fortemente a questão dos sistemas de armazenamento, principalmente na energia solar. Por que que principalmente na energia solar? Porque a energia solar, ela é uma energia de fonte intermitente. Eu só tenho produção durante a hora de sol. Se eu quiser produzir energia solar à noite, eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho sol. Então, por essa característica da energia solar, acaba que a gente tem alguns problemas, né, algumas falhas, por não conseguir entregar a produção a todo momento, visto que a produção de energia solar é muito grande. Uma das formas da gente conseguir equilibrar melhor e modernizar melhor o setor elétrico é investir em infraestrutura de armazenamento. Então, você conseguindo investir, fazendo leilões para armazenamento de energia, né, que a gente chama como BESS, que são grandes baterias para poder armazenar energia solar, vai conseguir modernizar e equilibrar mais o setor elétrico, que eu vou produzir durante o dia, armazenar parte dessa energia em baterias, e quando for à noite eu vou poder despachar, né, eu vou poder soltar essa energia que eu armazenei na bateria para poder utilizar essa energia à noite, por exemplo.
Sim, excelente. A gente tem esse pensamento positivo para o futuro aí da energia elétrica no Brasil e fala esse recado para os ouvintes para sempre estar se antenando, buscando também novas opções para produzir energia elétrica por conta própria, né? Porque é bem mais benéfico. Lucas, muito obrigada por falar com a gente, contar um pouquinho mais sobre a SMP e a gente vai continuar de olho.
Perfeito, eu que agradeço, estou à disposição, sempre que precisar para falar um pouco mais do setor de energia.